Nosso assunto agora é segurança no trabalho. Como prevenir o contágio pelo coronavírus no ambiente de trabalho? Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o fisioterapeuta e ergonomista Jorge Coelho, que é sócio-proprietário de uma empresa especializada em segurança no trabalho. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Luciana, ouvintes. Prazer estar aqui contigo para esclarecermos a respeito desse importante tema.
Pois é, eu gostaria de começar perguntando o seguinte: quais são, em linhas gerais, as regras básicas num ambiente de trabalho livre de coronavírus?
As regras básicas, assim, elas variam bastante de empresa para empresa, Luciana. Mas é importante, principalmente, aqueles cuidados básicos relacionados, então, ao uso do álcool em gel, ao distanciamento social entre as pessoas, as demarcações, né? E, principalmente, a limpeza dos ambientes, né? A higienização dos ambientes e também o monitoramento da temperatura, em caso de sintomáticos e de pessoas que estejam ou tiveram contatos com pessoas positivadas ao COVID-19.
Bom, então agora perguntando mais especificamente, né? Para o trabalhador que passa o expediente todo em frente a um computador, ao telefone, ao lado dele estão colegas, qual o distanciamento adequado? Qual o cuidado que se deve ter com superfícies como telefone, computador, teclado?
O vírus, Luciana, ele tem um tempo de permanência em superfícies de vida de 6 horas. É um tempo bastante longo. O cuidado principal nesse sentido seria, além de manter a higienização, é fazer um controle da circulação. Hoje se falam em percentuais de taxa de ocupação dos lugares. Alguns decretos trazem aí uma pessoa a cada 12 metros, o que é bastante, se a gente for parar para ver, dependendo do tipo de trabalho, mas principalmente manter a higienização com álcool em gel das ferramentas de trabalho, então mouse, do telefone, do computador, né, e evitar esse distanciamento e, óbvio, utilização da máscara em todo momento. É importantíssimo também a ventilação natural. O vírus, ele fica suspenso no ar. Então, se alguém sem máscara, por exemplo, espirrar, o vírus ele fica esparso no ar e pode levar à contaminação. Então, tem se falado bastante em desligar o ar-condicionado e abrir as janelas.
E agora a gente está no período frio, a tendência é fechar as janelas, então tem que tomar cuidado.
Exatamente. O ideal é não ter janelas abertas. Não se utiliza mais ventiladores nas empresas. Atualmente as pessoas usam ar-condicionado. É raro você chegar numa empresa e ter ventilador, mas ainda tem bastante. E o ideal é que se tenha para evitar a circulação, né, do vírus. Então isso varia bastante também de empresa para empresa. Você pega, por exemplo, uma indústria, ele é bem diferente de um comércio ou de uma empresa que é de prestação de serviço. Então cada uma tem uma particularidade específica para que se evite essa transmissão do vírus. O importante é tomar os cuidados básicos e, se teve contato com alguém positivado, já comunicar à empresa, fazer os testes, né, no período correto, né, porque se não fizer no 3 dias depois do contato com alguém positivado, o teste ele pode não dar um resultado real. E estando positivado, mesmo sem sintomas, o ideal é que fique em casa e não saia para contaminar os outros colegas, as outras pessoas que estão no trabalho.
Quantas horas você disse que o vírus fica na superfície?
Depende do material da superfície, mas o tempo médio aí é de 4 a 6 horas.
Isso, então, a gente falando em teclados, por exemplo, teclados e telefones que são os equipamentos de trabalho mais comuns.
Isso, exatamente. Exatamente.
E a
Poderia
limpeza,
dar esse
então,
tempo.
a limpeza com álcool deve ser feita a cada período aí de 6 horas, seria então?
Algumas empresas estão fazendo a cada 4 horas. E eu até encontrei um tipo de álcool, ele é em spray. Então, muitas empresas estão passando esse spray para eliminar, né, para matar o vírus que esteja eventualmente ali em cima dessa superfície. E é óbvio, a gente tem que tomar também os cuidados nos acessos, né, e no elevador. Então, manter os distanciamentos. Alguns condomínios aqui em Maringá, eu já verifiquei que eles estão fazendo um controle bem rígido dos elevadores, né, com as demarcações. Também o cuidado ali no apertar o teclado do andar que se vai, né, porque o vírus pode também estar ali. E ele é um vírus que tem uma alta capacidade de transmissão. Então, basta, né, um descuido para que isso aconteça. E também a gente orienta bastante, Luciana, além de tudo isso que eu falei, evitar coçar os olhos, nariz e boca, que são as 3 portas de entrada do vírus. Então, vai tocar o olho, nariz e boca, passar álcool em gel. E também as empresas que têm refeitório, todo o cuidado, o distanciamento necessário ali no momento de refeição, para que não haja nenhum problema ali nesse sentido também.
As empresas que não têm refeitório, em que os funcionários, por exemplo, pedem marmita e comem em um ambiente ali coletivo, qual é a orientação?
Atualmente, as empresas elas têm colocado uma forma na copa, então um sistema de rodízio. E as empresas que têm esse mecanismo, elas estão com redução do número de trabalhadores. Então, geralmente, uma copa é mais como um escritório, né? Então, elas já estão com o número reduzido e já têm essa consciência do horário de cada um almoçar e fazer essa rotatividade nas atividades para que seja evitada, então, a comunicação. E também a esterilização, a limpeza das embalagens, né, que elas podem já vir contaminadas aí do restaurante, de onde veio a marmita, de onde veio o pedido de comida das pessoas, né.
Como a gente tem que proceder com essas embalagens? Basta que a gente retire essa embalagem, jogue e lave as mãos?
É importante a higienização da embalagem por fora dela, no caso, na tampa da marmita, ali onde você vai realmente tocar. Então, o ideal é que desembrulhe e antes de comer, né, você faça a esterilização das mãos, porque esse é o momento que pode haver a contaminação, né, o contato com o vírus. O vírus pode vir, né, do restaurante, ter contato, então, antes de efetivamente comer, que é o momento onde a gente leva a mão próximo à boca, fazer essa esterilização para não ter nenhum problema de contaminação nesse momento.
Bom, em relação ao funcionário que atende o público ou aquele que recebe uma entrega, quando a empresa recebe uma entrega e ele vai lá, pega, busca essa entrega, qual a orientação para quem lida com dinheiro, com cheques, documentos?
A recomendação que a gente mais está passando, assim, são, apesar de parecerem simples e básicas, elas são muito importantes. Primeiro de tudo, uma máscara bem efetiva, hoje a gente tem a N95 como mais indicada, o face shield, que é aquela placa de acrílico em frente ao rosto, e também o uso de luvas. É de certa forma, esse contato constante, você não pode a cada momento ficar esterilizando, ficar lavando as mãos, ou ficar todo mundo. Como a exposição é muito grande, o que é orientado, então, são esses 3 acessórios para se diminua bastante também essa questão de contato. E importante também, chegando em casa, ter cuidado com as roupas, né? Eu já vi algumas famílias. Elas têm um cesto de roupa que fica ou na área de limpeza do apartamento ou logo assim, fora da entrada da casa, próximo à garagem, né? as pessoas, elas já, dependendo, óbvio, do nível de exposição. Estou falando, no caso aqui, de profissionais que lidam diretamente na linha de frente ao tratamento de pessoas com Covid. Então, o cuidado é bem maior. E é óbvio, é tudo uma questão de risco e de probabilidade, né? A probabilidade de aumenta quanto mais exposição a gente tem ao vírus. Então, quem atende ao público, né? Quantas pessoas atende, sob quais condições, com que frequência, diferente de uma pessoa que está, né, no laboratório, que tem a certeza da existência grande ali do vírus, né, de grandes quantidades da gravidade.
Bom, você já explicou em casos como comércio, indústria. Eu vou aproveitar e vou perguntar para o nosso trabalho, né, de nós, jornalistas de emissoras de rádio, por exemplo, né? Um estúdio, que é um ambiente fechado, né? Quais os cuidados que são necessários com microfone, equipamentos, distanciamento, dentro de um ambiente que é fechado e que não tem a circulação do ar, né? Tem um ar-condicionado.
Certo. Nesse caso, seria indicada um ponto que a gente sempre bate na segurança do trabalho nas empresas, que é a limpeza do ar constante. Hoje é indicado a limpeza semestral, dependente de Covid ou não, e de qualquer outra condição, a higienização dos aparelhos de ar-condicionado deve ser feita periodicamente, e nós indicamos a cada 6 meses. Então, o primeiro ponto seria esse. Segundo seria a esterilização das superfícies, né, tudo onde se toca, né, e utilização desses espaços fechados na menor quantidade de tempo possível. Né, além de, óbvio, monitoramento de qualquer sintoma. Então, é importante ter esses cuidados e observar a circulação também de pessoas que estão contaminadas, verificar se é somente essas pessoas conhecidas que ocupam esses ambientes, ou se vem pessoas de fora, onde a gente não consegue fazer uma rastreabilidade, com quem que ela teve contato, porque mesmo que uma pessoa não manifeste nenhum sintoma, ela pode carregar o vírus de um lugar para outro e não tem como saber, né? Dado o tamanho microscópico do vírus, a gente recebe, enfim. Então, o ideal é a limpeza, a esterilização com álcool em gel, spray, como já comentei aqui contigo, e é importante também o uso de toda a paramentação, de todos os equipamentos para se evitar isso. E a gente está evoluindo muito na questão tecnológica do à distância, né? Tenho certeza que se não fosse o Covid, muitas entrevistas que vocês têm feito seriam presenciais. Então, o uso e abuso da tecnologia nesse sentido também é fundamental.
Uhum. Bom, qual é o período em que é preciso fazer o teste para se confirmar a Covid?
Os testes são indicados 3 dias após o início dos sintomas. Por quê? Caso contrário, ele pode passar um falso negativo ou um falso positivo. O exame, ele pode estar viciado, como a gente fala. O teste não ser fiel. Sem sintomas, você teve contato com alguém que esteve com Covid de 3 a 5 dias após esse contato. Por quê? Às vezes você teve, por exemplo, você almoçou com alguém, ou tomou um café com alguém, ou teve contato, conversou com alguém, mesmo com todos os equipamentos, e não teve nenhum sintoma. Então a gente pede esse monitoramento e indica o teste, faça. É interessante ser feito o teste para descartar qualquer hipótese, né? E a testagem em massa, ele é um dos grandes temas mais falados ali na questão da prevenção do coronavírus. É um fator bem importante.
Tá certo. Bom, em relação ao uso de sanitários, tem alguma recomendação também?
Tem sim, ela é um pouco mais complexa, dependendo da frequência de uso que está ligada à quantidade de pessoas que utiliza. No mundo ideal, o interessante seria cada pessoa que entra ou que sai, fazer essa higienização das superfícies. E o melhor jeito que eu vi até hoje é esse spray que eu te comentei, mas poderia ser feito com pano, com álcool em gel, alguma coisa assim. E isso inclui da maçaneta da porta, isso inclui todos os lugares que o corpo humano pode entrar em contato, né? Então, de todos os botões, de todos os acionamentos, de todas as válvulas ali que o banheiro possui, para que se evite ao máximo essa possibilidade de contato. Tendo também, isso não adiantaria nada também sem a circulação do ar. Circulação do ar, ela é muito importante também nesse sentido.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Ótima tarde, eu agradeço a oportunidade de estar falando novamente com vocês e vamos trabalhar para que o vírus não se espalhe mais.
É isso aí. Nós conversamos com o fisioterapeuta e ergonomista Jorge Coelho. Ele é sócio-proprietário de uma empresa especializada em segurança no trabalho e nos falou sobre como prevenir o contágio pelo coronavírus no ambiente de trabalho.